Nosso trabalho de hoje traz uma ilustração nos princípios de verdade. Vamos ver alguns elementos, alguns aspectos importantes e muito atualizados em torno deste tópico da estrutura de pensamento. A estrutura de pensamento é uma grande compilação de elementos existenciais. Por ser assim, ela não tem como ser fechada. É uma estruturação aberta. E com isso, o abecedário que traz a própria organização interna se subdivide e se associa ao infinito. Aqueles 30 tópicos iniciais são apenas letras de um abecedário com o qual os senhores formam milhares, milhões de palavras. Vários tópicos associam entre eles, originando novos, destituindo alguns, arrumando de outra maneira a tópicos que nem nome recebem. E é da nossa competência, do nosso trabalho, tentar compreender isso tanto quanto possível. Às vezes uma tarefa árdua, difícil, longa. Entre os tópicos usuais numa época como a nossa, um deles, uma dessas letrinhas, atende pelo nome Princípios de Verdade. Princípios de Verdade dizem respeito àquilo que aproxima, àquilo que afasta uma pessoa em relação a outra pessoa. Às vezes contextos, às vezes outras situações. Colocado assim em letras simples, pode parecer algo muito que traz uma obviedade para uma época como a nossa. Basta então você seguir a historicidade da pessoa e observar aquilo que aproxima esta pessoa de outras pessoas e aquilo que afasta. E naturalmente você terá então o conteúdo deste tópico. Isso por vezes é verdade e por vezes é bastante singelo, como eu ilustrei. No entanto, muitas vezes isso traz complexidades imensas. Por vezes, aquilo que aproxima e atrai não é aquilo que a base categorial na qual a pessoa está inserida indica. Por exemplo, a nossa base categorial 2022, setembro de 2022, indica muito provavelmente que você vai se aproximar de quem ama você, de quem você ama. Ela disse, é assim que as coisas funcionam hoje e muito improvavelmente você vai se aproximar de quem magoa você, de quem destrata você. Bom, isso é o que diz a nossa base categorial depois de séculos, milênios da nossa civilização, na nossa caminhada. No entanto, algumas pessoas não funcionam desta forma. Para algumas pessoas, elas se aproximam é de quem não gosta delas. Elas se aproximam é de quem mantém um certo rancor com relação a elas, e não de quem gosta delas. Por que isso acontece dessa forma com algumas pessoas? Há muitas explicações para isso, muitas, desde hábitos culturais, desde premissas que foram colocadas ao longo da historicidade. Às vezes a pessoa não confia em quem ama. Se alguém diz para a pessoa que a ama, ela fica desconfiada, fica com medo. Por ter aprendido as coisas dessa forma, por ter desenvolvido as coisas dessa forma, alguns se sentem mais confortáveis, seguros e até se sentem mais motivados na existência diante daqueles que não dizem respeito a eles, de quem eles não gostam. Eu sei que é curioso colocar assim. Só que isso é apenas uma parte ínfima da complexidade que existe num tópico como este. No início da aula, perguntei a vocês se tinham uma sugestão para trabalharmos um dos tópicos da estrutura de pensamento, uma vez que por problemas técnicos não pudemos hoje usar os livros, o filme, que estavam selecionados, e a escolha recaiu sobre esse tópico. Então, vamos agora aprofundá-lo muito e muitas vezes. Para além disso, que pede grande observância por parte do filósofo clínico, estudos a partir da base categorial, da historicidade, da estrutura do pensamento, não é? Das relações, ainda outros fatores. Por exemplo, por vezes, uma pessoa com relação a outra tem vários elementos concomitantes, sendo que alguns aproximam, alguns afastam. Uma das experiências muito delicadas para uma época como a nossa quanto a isso, consta, por exemplo, na mãe que, ao ter o seu bebê, ama essa criança, ama esse bebê, se emociona apenas de falar da criança, se emociona ao lembrar do trabalho que teve, o quartinho mobiliado para o bebê, de várias questões. No entanto, somaticamente, o corpo desta mãe às vezes não se sente confortável com o bebê. A amamentação às vezes é uma experiência desagradável, estar com a criança no colo é desagradável, o som da voz da criança irrita essa mãe. Considerem, por favor, que algumas pessoas sofrem muito por viverem estes princípios de verdade, ou seja, mais de um, sendo que um aproxima o amor que a mãe tem por essa criança e outro afasta o elemento somático. A mãe começa a desenvolver problemas, dermatites, vai ao médico ver o que pode estar ocasionando, ela pensa que algum estado alérgico a determinadas substâncias. No início ela não entende e leva algum tempo até entender o que se passa. O marido diz a ela o que está acontecendo. E com grande sofrimento ela observa que sim, provavelmente é isso. Então, lembrem, por vezes pode acontecer. Como isso se traduz na experiência subjetiva quando a pessoa não sabe que isso está ocorrendo? De várias formas. Uma das formas é um mal-estar. A pessoa não identifica o que se passa, fica feliz de estar com determinada pessoa e, ao mesmo tempo, profundamente incomodada. Este elemento pode resvalar para outros fatores. Então, a pessoa pode subitamente implicar com o manobrista do automóvel, que não tem nem remotamente nada a ver com o que está se passando, não é? E distrata o rapaz de uma maneira assintosa e ele não fez absolutamente nada, inclusive foi cortês ao estacionar o veículo para a pessoa. São elementos deslocados, okay? Considerem, já que falei somaticamente, como bolas de boliche ou de snooker que se batem e se deslocam para outra posição. Isso acontece, eventualmente isso acontece. Mas, em princípios de verdade, ainda há elementos de maior profundidade. O fator de aproximação, de afastamento, não obedece a leis a priori colocadas. Ela funciona de uma maneira muito intrincada em alguns casos. Isso se forma, às vezes, por aglomerados de vivências, de fenômenos muito difíceis de discernir. Quando pesquisamos e enraizamos, por vezes nós temos uma ideia mais clara do que se passa a partir do fenômeno, da decorrência dele, do que propriamente do que leva até ele. E muitas vezes temos que lidar com isso. É tudo o que vamos ter, às vezes, para lidar. Aqui nós temos pelo menos meia dúzia de elementos muito graves para tratar, mas vamos ver pelo menos um ou dois deles, tá bem? Olhem, quando nós estamos lidando com esses elementos de proximidade, de afastamento, dos princípios de verdade, um dos fatores que o filósofo clínico muito provavelmente levará em conta é com quais tópicos este está conversando. Isso é quase um elemento imediato após a consideração da historiografia. Ao fazer isso, o filósofo clínico se deparará com algumas questões muito próximas de uma época como a nossa. Por exemplo, eventualmente a pessoa não associa este tópico ao raciocínio, tópico 10. Então ela não sabe racionalizar o que se passa. Ela descreve elementos, ela racionaliza, tópico 10, por exemplo, lá quanto ao como o mundo parece, mas não consegue racionalizar esse tópico. Então a coisa às vezes fica bastante peculiar. Você acompanha a historicidade e esta pessoa diz a você que, tratando do tópico 1, que na sociedade dos homens é muito importante que se cuide certas questões para não afastar pessoas mediante credos, mediante a nacionalidade, mediante opções políticas, etc, etc, etc. Tudo isso ela está dizendo e justificando, explicando as causas, os porquês. Tópico 10, raciocínio, ligado a como o mundo parece. Tópico 1, uma conversa fluente, profunda, ilustrada, justificada por muitos estudos, viagens, etc. No entanto, esta mesma pessoa que acaba de colocar todos estes elementos se atrapalha profundamente quando logo a seguir, na própria historicidade dela, ela vai falar, por exemplo, de um filho dela. Ela tem 8 filhos, dentre esses 8, 10 filhos, dentre esses 8, 10 filhos, 4 são adotivos, e ela coloca que ama os filhos, etc. Tal, e de repente ela se para diante de um, que ela nomeia como filho biológico, já que ela separa as coisas assim, e é com esse que ela mostra um afastamento muito grande. Um afastamento no qual você se depara com o dilema. Puxa, mas há 10 minutos aqui na clínica, a pessoa, associando o tópico raciocínio ou como o mundo parece, falou exatamente o contrário. Como é possível isso? Isso é possível, entre outras coisas, porque ao considerar a historicidade, a estrutura do pensamento, você não está lidando com elementos cartesianos, com elementos que facilmente se explicam por causa e efeito sempre dessa forma. Não. Lembram do caderno G da matemática simbólica, quando há várias bolinhas sobrepostas em perspectiva, não é? Em várias dimensões interagindo? É mais ou menos assim que se passam esses elementos todos. Então, há elementos concomitantes, há elementos que parecem próximos e estão muito distantes. A proximidade é muito mais pela leitura que você faz, um capítulo depois do outro, do que propriamente pela natureza deles. E há muitos atrapalhos quanto a isso, vícios de raciocínio, vícios de linguagem, que fazem com que tenhamos cuidados nesse estudo, nessa análise. A própria pessoa não está muitas vezes se dando conta disso. Ela não percebe que isso está acontecendo. Eu vou fazer uma pausa aqui para ouvir vocês antes de eu prosseguir, está bem? Prosseguindo o trabalho, vamos aprofundar mais esses elementos. Quando falamos conceitualmente que os princípios de verdade dizem respeito àquilo que aproxima, àquilo que afasta pessoas, elementos existenciais, isso pode parecer como alguém empurrando algo, alguém sendo empurrado, alguém recuando, alguém avançando. É uma das imagens possíveis diante do conceito. Isso rapidamente se dilui na prática. Quando você vai à historicidade da pessoa, algumas pessoas colocarão enfaticamente ao longo da historicidade que elas sentem culpa, que sentem remorso, elementos emocionais típicos de uma época como a nossa, porque durante a vida sempre empurraram a esposa, o marido para trás, ou um amigo, uma amiga, sempre empurraram para longe, sempre desfizeram deles, sempre com evasivas, com ressalvas, faziam pequenas crueldades e que agora entendem que não era para ser assim, que isso não podia ser dessa forma. O filósofo clínico, no entanto, atento à historicidade dessa pessoa, aos muitos dados divisórios, enraizamentos, mais seguro e mais familiarizado com a estruturação interna dessa pessoa, observa às vezes aí um dos fenômenos clássicos das fraturas existenciais da nossa época, que diz respeito a um fato curioso aqui, nisso que eu vou ilustrar agora. Essa pessoa, na realidade, nunca empurrou o outro para trás, nunca desfez do outro propriamente. E raramente, como ela falou, usava de evasivas e outras coisas. O que aconteceu foi exatamente o contrário. Foi esta pessoa que diz isso e que assume todos esses elementos é que foi deixada de lado, é que foi colocada para trás, à margem, que foi destituída de elementos que eram dela, entre outras coisas. Como é possível que isso ocorra dessa forma e a pessoa não se dê conta, não perceba? Há muitas explicações. Uma dessas explicações que eu daria a vocês, uma delas, por favor, porque há muitas e precisamos sempre observar na historicidade o que está se passando, uma delas diz respeito, por exemplo, à proximidade de elementos. Há pessoas que elas têm, tratando, por exemplo, lá do tópico 4, emoções, para elas, carinho e amor são elementos muito, muito próximos, a tal ponto que quando sente carinho, a pessoa confunde e já acha que é amor. E usa indistintamente verbos, sensações, impressões subjetivas que servem tanto para um quanto para outro. Ainda que ela leia em obras e tenha e na escola expliquem isso, na família não, carinho é uma coisa, amor é outra coisa, podem ser juntos, mas geralmente são distintos, etc. A pessoa, para ela, não, pela proximidade, não há como na prática fazer tal distinção. De maneira análoga, para algumas pessoas, rejeitar ou ser rejeitado, isso está tão próximo, anda tão numa periferia existencial tão acentuada no discurso que faz a vizinhança, que ela não se dá conta. E então, se ela é rejeitada ou se ela rejeita, o discurso para pontuar esse elemento será provavelmente o mesmo para esta pessoa. Isso não é assim sempre, isso não é assim para todos, e seria muito... Seria, aliás, profundamente impactante se alguém formulasse uma universalização em torno disso. Não é assim, mas algumas pessoas funcionam assim. Quando há uma proximidade, elas colocam tudo dentro de um mesmo elemento existencial. O que faz com que, quando você estuda os princípios de verdade numa pessoa e deixa passar questões como estas, olhem, pode de fato gerar depois lá no uso dos procedimentos clínicos alguns dilemas e alguns enganos. Mas, para além de tudo isso que estou colocando, há questões de outras ordens também. E uma delas diz respeito ao fato, ainda que para algumas pessoas, não é? Os princípios de verdade têm uma proeminência em relação a muitas áreas da vida, há pessoas que ela, se você se aproxima da pessoa e ela se sente aproximar, isso é de uma relevância tal que faz eclipsar muitas outras coisas, discernimento, elementos morais, elementos de valores, algo muito curioso. Mas vocês se puxarem da lembrança, seja no consultório, pessoas que vocês atendem. Neste curso nós temos colegas de tantas áreas, né? Psicologia, psicanálise, psiquiatria, filosofia clínica, pedagogia, de outras áreas também, de área do direito. Puxem dos elementos que vocês lembram e poderão recordar, ou seja do banco escolar, ou seja dos amigos, ou seja do próprio consultório, da clínica. E verão que há pessoas que, quando elas se sentem afagadas, benquistas, aproximadas, isso abre campo para vivências que de outra forma não abririam de jeito nenhum. Elas flexibilizam elementos morais, éticos, epistemológicos, axiológicos, cognitivos. É como se a pessoa perdesse o discernimento e acaba tomando licenças que podem custar a própria vida dela. Tudo porque foram aproximadas, porque foram aceitas, porque foram bem-vindas, seja por uma pessoa, um contexto. Há muitas razões para isso. Seja uma pessoa que viveu muitos maus-tratos, passou por muitas injustiças sociais, etc. Pode acontecer isso, sim. Como também pode acontecer a mesma coisa quando a pessoa é afastada. Da mesma forma, quando é afastada ao invés de aproximada. Seja afastamento próprio por ela mesma ou por outros. Coisa que nem sempre um ser humano sabe distinguir. Algumas pessoas consideram o afastamento, seja ele de que ordem for, da mesma forma. Então o rapaz terminou o relacionamento com a garota. Ele terminou. Foi lá e disse para ela, não quero mais ver você, sinto muito, não dá certo. Melhor assim e tal. Bom, a menina o perdoa, o abraça, diz, está tudo bem. A gente viveu épocas tão bonitas, segue tua vida em paz, seja feliz. Qual é a reação do garoto? Quando ele vai contar isso para você, parece que foi ele que foi empurrado, que ela terminou, ela o mandou embora, ainda que todas as palavras dele corroborem com isso que eu acabei de falar. Ele terminou, ele quis ir embora, ele disse a ela que não dava certo, ele até falou coisas bem pesadas para a menina. Ainda assim, mesmo ele dizendo tudo isso, o comportamento, a emoção e tudo o que ocorre dentro dele é o contrário. Ele que foi afastado, ele que foi deixado, ele que foi empurrado para trás. Eu sei. São dilemas contrastantes em princípios de verdade, mas lembrem, a malha intelectiva ela é extremamente complexa. Achar que vamos nos aproximar de uma pessoa, da história dela, da vida dela, e em poucos momentos saberemos tudo, é uma das grandes falácias, né? Mesmo estudando muitíssimo, com todo o respeito, carinho e todos os cuidados que temos, é provável que tenhamos compreensões localizadas, contextualizadas e ainda assim cheias de pontos de interrogação, né? É parte do nosso trabalho lidar com isso. Há ainda vários itens de aprofundamento no que concerne aos princípios de verdade. E alguns elementos aqui são muito, muito bonitos, muito que mostram a dimensão da alma humana, essa dimensão que parece navegar pelas estrelas, navegar pelas nuvens, pelos ventos, sem às vezes paradouro, se esparramando muito, muito longe, muito além das nossas certezas. E vou apenas nomear, alinhavar muito, de maneira muito singela, alguns desses elementos. Quando nós tratamos de princípios de verdade, e lembrem, quando alguns dos senhores fizeram a jornada de estudos, aquela parceria do Instituto Pachter com a Universidade Hebraica de Jerusalém, naquela ocasião nós estudamos a Levinas. Foi numa das nossas viagens. Vimos muito a questão da alteridade, várias das obras dele. E em Levinas aparece o que eu vou colocar agora. Várias vezes, de diversas formas, ele retomou muitas vezes esse tema. Principalmente aparece de várias formas em totalidade e infinito, né? Totalidade, o horizonte heideggeriano, filosofia grega, que nos remete de volta sempre a uma filosofia que se apropria de um discurso que parece filosófico, mas a grande filosofia realmente começa no infinito, né? Para tudo aquilo que vai além dessa limitação. Aí é filosofia E aí ela vai conversar com a arte, com elementos que não são lógicos e com muitas outras questões. Pois, dentro disso, e não é um espaço que você com uma régua delimita. Bom, até aqui vai a totalidade que Levinas colocou, o horizonte grego-filosófico, que é da nossa tradição acadêmica. Daqui para lá inicia o infinito, aquilo que às vezes nem sabemos dizer, sabemos sentir, intuir, ou às vezes nem isso. Não é simples. Essas coisas por vezes se mesclam, se misturam. E então, na conversação do tópico Princípios de Verdade, com o tópico 14, Espacialidade, nós temos alguns dos elementos mais sublimes e mais delicados e profundos que a alma humana pode conceber, pelo menos considerando nossa história até aqui. Do que eu estou falando exatamente? Vamos a um exemplo disso, está bem? Uma pessoa vai ao seu consultório e coloca para você uma questão que parece apontar diretamente ao tópico Princípios de Verdade. Com relação, ela diz que conheceu alguém, que ao se aproximar dessa pessoa, quanto mais ela ama, mais abraça, mais interage, e essa outra pessoa é tão amorosa com ela, é tão autêntica, é tão aberta, tão desarmada, que às vezes ela se constrange. E ela diz que quanto mais isso ocorre, mais se aprofunda essa relação, mais ela tem a impressão subjetiva de ausência, de distância. Como se a proximidade se traduzisse por afastamento. E ela não tem a menor ideia de como explicar isso, além dessas palavras que ela colocou. Ora, o que está acontecendo? Do que estamos tratando, afinal? Se você é mãe, se você é pai, é provável que você já tenha passado por essa experiência que eu acabei de descrever, mas que vou ilustrar e exemplificar. Ah, esta pessoa conversa os princípios de verdade com elementos relacionados à espacialidade de forma que vai além da base categorial. Então, quando ela faz aquilo que usualmente é um deslocamento curto, ir até o filho diz: papai, mamãe, olha o lindo desenho que eu fiz. Nesta pessoa não é isso que está acontecendo. É ir a uma recíproca de inversão. Vejam que interessante. E esse mesmo filho, essa mesma filha diz para a mãe, para o pai: olhe, mamãe, papai, minha pele, como ficou bonita depois que eu tomei sol na beira do mar. Está toda douradada. Ali a mãe e o pai não fazem recíproca de inversão, mas no desenho fizeram. Ao tocar a própria pele, não se emocionam com isso, não. Mas ao tocar o desenho, se emocionam. É no desenho, no deslocamento curto, que há a recíproca de inversão. Vai até o desenho e, ao acessar o desenho, acessa a própria alma daquela criança. Enquanto que olhar nos olhos dessa criança, abraçar essa criança, não traduz o mesmo efeito, traduz muito mais é um deslocamento curto, a coisificação da pele, do ser encarnado. Estamos na filosofia clínica. Isso não é errado, isso não é patológico, isso não é anormal, isso é uma característica, que em alguns casos será a libertação e a dádiva, em outros será o inferno. Temos que ver os contextos e o que fazer com isso. Seja como for, esta mesma pessoa, com relação a quem ela ama depois, marido, esposa, tem uma vivência similar. Ela não tem esse elemento. E também não tem queixa alguma sobre isso. Ela só reporta o fenômeno. E você atesta que algo parecido com isso está acontecendo quando essa pessoa te diz que a esposa viajou, está em Montevidéu, ou o marido, e mandou uma carta para ela, contando na carta estas mesmas coisas que cansou de dizer presencialmente, demonstrar de várias formas. Mas é na carta, tal qual no desenho daquela criança, que essa pessoa então viverá recíproca. E a proximidade se fará quando não houve de outra forma. Ao retornar, as coisas voltam muito semelhantes ao que eram. Princípios de verdade, quando conversam com fatores de espacialidade, localização existencial da pessoa no mundo, eles pedem por muitas observações. Sugiro que tenham papel e caneta próximos, quem gosta e aprecia escrever e apontar, pois isso traz essas complexidades e outras. Mas temos ainda outros fatores. E entre os fatores de grande perplexidade para uma época como a nossa, e para muitos, e alguns dos senhores conhecem muitas teorias e estudos em outras áreas, etc., o que eu vou dizer agora pode ficar soar inapropriado para elementos de terapia. E, no entanto, coloquem essas palavras minhas no contexto e no âmbito das historicidades que os senhores veem no consultório. Acho que aí terão a fundamentação disso, que é o seguinte: para muitas pessoas, a proximidade ou o afastamento dizem respeito a simplesmente nada, não altera qualquer coisa na vida delas com relação a pessoas. Vocês podem lembrar de pessoas que convivem ou num casamento, numa amizade, numa relação próxima com alguém e que são maltratados, que visivelmente maltratados pelos nossos padrões de época, empurrados para trás, né, ou aproximados de maneira bruta, coercitiva, e para eles isso não interessa. Não interessa. Não conta nada, de 1 a 10 conta 0. Não tem peso nenhum na malha intelectiva. Para quem vê de fora um familiar, um amigo, um parente, é uma situação que causa até embaraço, né? A pessoa diz, nossa, como pode a pessoa viver isso, ouvir isso da esposa, do marido e não se abalar, não levantar e ir embora? Como pode? Pode, entre outras coisas, porque para algumas pessoas princípios de verdade não participam do cômputo das coisas relevantes, existenciais. Por vezes, o que vamos a um exemplo bem concreto. Sabe, você tem um filho, uma filha que foi preso, que machucou outras pessoas, etc. e tal e tudo, e isso bate muito fortemente contra os seus valores, os seus princípios educacionais, toda a sua vida. E alguns dizem a você, bom, quando sair da cadeia você vai fechar a porta na cara desse filho e vai dizer que nem seu filho mais é. E você fica surpreso. Diz, eu vou fazer isso? Não, jamais vou fazer uma coisa dessas. Né? Nada. O fato de termos pensamentos diferentes nessa área, naquela outra, e de eu não concordar e não aceitar o que fez, não destitui o amor que eu tenho, não destitui o nosso vínculo, a nossa intercessão. Não é assim. Não se trata de nada disso. Cuidado, está bem? Porque, claro, que às vezes isso é uma ressalva para outra coisa que está em andamento, né? De outra ordem. A gente sabe que isso também ocorre. Mas é importante observar como isso funciona. Assim como há pessoas que, quando rompem um princípio de verdade, a intercessão está acabada, não cola mais. Você vai tentar caminhos e a pessoa te diz, olha, eu aceito, eu entendo, eu até amo a pessoa, mas não tem mais como colar isso, quebrou, está desfeito e não tem como remendar isso. Para algumas pessoas, os princípios de verdade funcionam assim. Um exemplo antigo que eu passava nas minhas aulas é do casamento judaico, né? Entre os israelitas, o rabino coloca uma taça de cristal envolvida em um pano debaixo do pé do noivo e pede para que ele bata e quebre a taça. Há uma simbologia em torno disso, há todo um elemento em torno disso, né? E que o noivo é instruído a cuidar certas coisas na vida com sua esposa, fidelidade, companheirismo, amizade, amor, respeito e uma série de outras coisas não são apenas palavras. Quebradas, talvez não colhem mais. Ainda que alguns consigam, muitos numa sociedade como a nossa, como vocês sabem, não conseguem ir além. De uma maneira muito branda e suave e prefaciada ao tema, não é? Busquei apenas ilustrar um pouco um dos tópicos da estrutura de pensamento, né? Na forma como trabalhávamos antigamente, por conversação, por ilustrações, não é? Depois, à medida que o tempo passou, hoje temos muitos professores titulares e centros de formação, eu posso me ocupar das aulas avançadas, então agora eu posso utilizar fundamentações, livros, filmes nas minhas aulas avançadas, não mais nos cursos de formação. Espero que tenham apreciado essa breve aula na qual retomamos os princípios de verdade. Eu vou desligar o gravador para que possamos trocar ideias, considerações sobre o que vimos hoje aqui.